Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje nós vamos falar sobre indutores. É uma pergunta que aparece de forma recorrente, que vem do seguinte fato. Vocês estudaram em circuitos de primeira ordem que circuitos RC e circuitos RL são, de certa forma, equivalentes. Existe uma dualidade entre os dois. O que isso quer dizer? Que as mesmas funções de transferência que podem ser obtidas por um circuito RC também podem ser obtidas por um circuito RL. Por exemplo, se eu pego lá um circuito RC com saída no capacitor ou um circuito RL com saída no resistor, a função de transferência é a mesma. Claro que a constante de tempo tal vai ser diferente em cada caso, obviamente. Mas, ajustando esse valor de tal, você pode fazer a mesma função de transferência usando os dois circuitos. Isso é só um exemplo, mas essa equivalência existe em muitos casos. Então a pergunta que vem é o seguinte: já que são equivalentes, então eu posso simplesmente abdicar de usar indutores? Eu posso deixar para lá e usar só resistores e capacitores e ser feliz com resistores e capacitores? Então esse é o assunto do nosso áudio de hoje. Bom, a vontade que dá é dizer que sim, que a gente pode simplesmente abandonar o uso de indutores. Inclusive, tem profissionais da área que trabalham com eletrônica que dizem isso. Que dizem que você pode tranquilamente usar apenas capacitores e resistores e evitar o uso de indutores. Claro que isso não é para qualquer caso. Então eu vou começar dando o exemplo dos casos mais óbvios em que essa substituição não pode ser feita. Tá? O primeiro caso é um caso em que alguma característica física do indutor esteja sendo explorada para construir um certo dispositivo. E aí você obviamente não pode substituir por um capacitor, porque as características físicas são diferentes. Então, exemplo, eletroímã. Né? O que é um eletroímã? Você pode até fazer um eletroímã caseiro, é só pegar um prego, enrolar um fio em volta do prego, acabou. Você fez um eletroímã caseiro. O eletroímã é um material ferromagnético com um fio em volta, né? Com uma bobina enrolada nesse material. E quando você faz passar uma corrente por ali, aparece uma força elétrica. Bom, é lógico que não dá para fazer isso com um capacitor. Então aí já aparece uma situação em que o indutor tem que ser usado. Se você quer fazer um eletroímã, você vai usar um indutor. Não vai usar um capacitor. Outro exemplo que é parecido, transformador. O transformador é a mesma coisa, só que são duas bobinas enroladas no mesmo meio, no mesmo material ferromagnético. A gente não fala sobre transformadores em circuitos, mas eles estão por toda a parte. Não dá para fazer transformador usando capacitor. Então também, nesse caso, não dá para substituir. Ou em qualquer outra aplicação em que as características físicas do indutor estejam sendo usadas. Por exemplo, isso, deve ser uma força elétrica pela passagem de corrente em um fio. Por exemplo, um alto-falante. Um alto-falante também é um dispositivo que utiliza uma estrutura semelhante a uma bobina, em que você faz passar corrente por fios e essa força que aparece, a força elétrica que aparece, faz mexer uma membrana. Também não dá para fazer isso com capacitor. Bom, eu acho que já deu para citar alguns exemplos recorrentes de situações em que não tem como fazer essa substituição. Mas vamos agora voltar para o nosso universo de circuitos. A gente está só preocupado em obter uma certa função de transferência. Então eu tenho lá uma função de transferência que nem precisa ser de primeira ordem, mas estou imaginando aqui, para todos os propósitos que vocês só estudaram até circuitos de primeira ordem, mas mesmo que não tenham, só acreditem em mim que também é possível fazer uma equivalência. Só não é tão simples essa equivalência, mas você pode emular um indutor usando outros componentes, usando capacitores, resistores e alguma outra coisa, por exemplo, amplificadores operacionais. Tá? Existem circuitos para fazer isso. Aí vocês podem até ficar pensando assim, pô, mas para que eu vou querer complicar minha vida, usar resistores, capacitores e amp-ops para emular um indutor se eu não posso direto ir lá usar um indutor? Então isso já mostra, só o fato de existirem esses circuitos de emulação já mostra que tem alguma coisa esquisita aí, que tem alguns casos em que não é legal mesmo usar indutores. Então, o que, que pode acontecer? Bom, o que é bom em uma situação pode ser ruim em outra. Então, uma mesma característica que o indutor tenha pode ser interessante como aplicação em um caso e pode não ser em outro. É o caso justamente do campo magnético gerado pelo indutor, que a gente não leva em consideração. Quando a gente estuda teoria de circuitos, a gente não fica preocupado com isso, mas na vida real as coisas não são bem assim, né? Quando a gente imagina lá, quando vocês estudam em física 3, o solenoide lá, o campo elétrico, o campo magnético no interior do solenoide, a gente faz várias aproximações, que o solenoide é infinito e não sei o que, que o campo fica todo confinado no interior dele, né? Realmente, super legal isso, um solenoide infinito. Na vida real não existe um indutor infinito. Eles são finitos, são muito finitos, né? Não sei que a gente pode usar essa expressão. Então vai vazar campo magnético dele. E esse campo magnético vazado é responsável por vários efeitos físicos que podem ser observados fisicamente. Então, o que pode acontecer em outras palavras? Você pode ter um indutor no circuito que causa interferência eletromagnética em outros componentes do mesmo circuito, através desse campo elétrico que está, desculpa, campo magnético que está variando no tempo. Ele pode induzir corrente em outros lugares. E você pode modelar isso, né, através da indutância mútua entre os componentes, mas normalmente isso não é feito. A gente só considera a autoindutância do indutor. Então o que vai acontecer? Você vai ter, provavelmente, efeitos indesejados. E aí não é legal usar indutores nesse caso. No caso em que a gente sabe que o campo magnético gerado pelo indutor pode interferir em outras partes do circuito. Então isso é um dos principais motivos pelos quais indutores muitas vezes são substituídos por capacitores e por outros elementos. O que mais? Uma outra situação também que pode nos fazer não querer usar indutores é o tamanho dos indutores. Então, para a gente poder ter uma indutância significativa, o indutor não pode ser pequenininho, tá? Você tem que ter realmente lá um fio enrolado em torno de um material que tenha uma permeabilidade magnética maior que a do vácuo. Então, tudo isso é pesado, ocupa espaço e, de forma genérica, falando aqui bem, de forma bem genérica, isso pode ser ruim. Ter um elemento grande no circuito, um elemento que ocupa espaço, pode ser ruim. Em certas situações, não. Né? Se espaço não for problema, né, esse argumento não cabe. Mas pensem assim, tentem imaginar, não os circuitos como a gente está acostumado quando a gente monta numa protoboard, mas imagina um circuito integrado. Um circuito que tem lá milhões ou às vezes bilhões de elementos nanométricos no mesmo chip. É lógico que em situações assim, situações extremas como essas, o tamanho dos componentes é um fator importante, porque a gente quer condensar o máximo de componentes no mesmo espaço físico. A gente quer diminuir o tamanho dos componentes ao máximo. Em situações como essa, lógico que isso é um caso extremo, tá? É só para dar um exemplo exagerado mesmo. Mas tem algumas situações em que o tamanho do dispositivo é relevante. E aí, nesse caso, é preferível usar capacitores e resistores, porque você consegue os mesmos resultados usando componentes menores. Então também tem isso. Tá, então são só dois exemplos, mas eles já servem para ilustrar que, apesar da gente poder sim ter equivalência entre funções de transferência, ter equivalência entre circuitos diferentes, né, que tem elementos de natureza diferentes, tem certas situações que não tem jeito, em que a gente realmente tem que usar um elemento. Eu poderia dizer a mesma coisa dos capacitores e citar exemplos aqui em que o capacitor é um elemento único que não pode ser substituído. Mas o objetivo desse áudio era falar especificamente sobre indutores. Tá? Então a conclusão é essa. Do ponto de vista de circuito, se a gente esquecer completamente essas aplicações diferentes de indutores, sim, podemos substituir tranquilamente. Então, se vocês puderem, por exemplo, vocês querem só fazer um circuito que tem uma daquelas curvas de carga ou descarga, né? Por exemplo, para usar como um temporizador, né? O único objetivo do seu circuito é alguma coisa que tem a ver com tempo. pode usar um circuito RC sempre, não precisa usar RL. Pode usar lá, tranquilamente, um circuito RC. Ele vai servir aos seus propósitos. Mas, se alguma propriedade física do indutor tiver em questão, aí vocês usam um indutor. Então é isso, gente. Vamos ficando hoje por aqui. Espero vocês no nosso próximo emocionante episódio. Um abraço.